Renascença, a par com o mundo.
Muito boa tarde, sou o Paulo Coelho. Agora são 1:09 e vamos ter o visto de Bruxelas agora mesmo. Vamos a isso, Sérgio Costa.
Euronet Plus.
Está então na hora do visto de Bruxelas, espaço de análise dos temas da atualidade europeia. Esta semana, tensões centradas no impasse político na Alemanha, após o fracasso da chamada coligação Jamaica. Vamos olhar ainda para os avisos da Comissão Europeia, que aponta riscos de incumprimento no orçamento do Estado para 2018, e também para o Brexit, com Jean-Claude Juncker a dizer que há avanços nas negociações com Londres. São temas para análise neste visto de Bruxelas, como sempre, com Francisco Sá Cabral. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde, Sérgio.
Tempo então olhar para os assuntos a partir de Bruxelas com o correspondente da Renascença, Vasco Gandra. Vasco, boa tarde. A situação na Alemanha é talvez o assunto que mais preocupações motiva aí em Bruxelas.
Boa tarde. Por estes dias, a União Europeia olha com alguma ansiedade para o impasse político na Alemanha. Após negociações falhadas para tentar formar governo, Angela Merkel tem agora uma de três opções: formar um governo minoritário, tentar retomar a grande coligação com os sociais-democratas ou então avançar para novas eleições. Aqui em Bruxelas e nas restantes capitais, espera-se uma solução de governo estável neste país que é motor da União Europeia. Também esta semana, a Comissão Europeia apresentou a sua avaliação sobre os planos orçamentais dos Estados-membros para 2018. Ficam avisos a Portugal: o esboço orçamental pode resultar num desvio significativo do ajustamento necessário, pelo que há riscos de não cumprimento dos requisitos do Pacto de Estabilidade. O vice-presidente da Comissão, Valdis Dombrovskis, convida as autoridades nacionais a tomar as medidas necessárias.
O ponto que fazemos na opinião sobre o esboço orçamental de Estado para Portugal é o mesmo que fazemos para outros países em caso de não cumprimento. É convidar as autoridades a tomar as medidas necessárias dentro do processo orçamental nacional para garantir que o orçamento de 2018 vai estar em conformidade com o Pacto de Estabilidade e Crescimento.
Bruxelas quer então um esforço maior de consolidação orçamental. O Comissário dos Assuntos Económicos reconhece os riscos, mas garante também que há uma evolução positiva. Igualmente importante para Portugal são as propostas que a Comissão apresentou para criar uma reserva europeia de meios de proteção civil. O objetivo é prestar auxílio aos Estados-membros quando enfrentam catástrofes naturais, como os incêndios em Portugal. O comissário responsável por estas propostas garante que nenhum país vai ficar sozinho face a uma catástrofe.
We will create our
Vamos criar a nossa própria capacidade europeia, com comando e controlo para responder às catástrofes. Vai ser uma rede de segurança quando os recursos e capacidades nacionais não forem suficientes. Isto significa que nenhum país europeu ficará sozinho a enfrentar focos florestais, furacões, tremores de terra ou epidemias.
A reserva de meios vai incluir aviões de combate a incêndios e também equipas de busca e de salvamento. A Semana Europeia termina hoje com uma cimeira entre a União Europeia e 6 países da ex-União Soviética, com o objetivo de reforçar as relações destes países com a Europa Ocidental.
Obrigado, Vasco Andra, correspondente da Renascença em Bruxelas, e os assuntos que dominaram a semana. Vamos então à análise. Francisco, vamos começar pelo impasse político na Alemanha. Agora o SPD, depois de rejeitar negociar, diz-se disponível para dialogar com Angela Merkel para a formação de um novo governo. Será inevitável esse entendimento entre os dois partidos?
Não é que seja inevitável, mas seria bom. Mas eu percebo a relutância do SPD, porque o SPD teve dois governos de coligação com Angela Merkel e, por causa disso, perdeu muitos votos
na última votação. Teve o pior resultado eleitoral desde a Segunda Guerra.
Foi o último, agora, com pouco mais de 20% dos votos. Agora, o presidente da Alemanha também é um socialista e, portanto, ele tem insistido em que não se façam eleições, que se avance para uma solução qualquer. E pode ser que se encontre uma solução. não tem que ser necessariamente um governo de coligação, embora seja aquilo que Merkel preferia, ou prefere. Pode ser um governo, como acontece em Portugal, que não tem, de um partido que não tem a maioria, mas que é apoiado
no Parlamento.
No Parlamento.
Por uma maioria parlamentar.
Agora, também há quem, vozes no SPD, que dizem, bem, nós para termos alguma influência temos que estar no governo. É uma questão de negociar e esperemos é que desta negociação não saia uma Merkel muito enfraquecida, porque isso não ajudará nada à Europa.
Mas uma grande... esse fortalecimento de Merkel, ou seja, a manutenção dessa força de Merkel poderá passar por uma grande coligação novamente. Pode. Será o melhor cenário para a União Europeia?
Quer dizer, depois do falhanço da coligação chamada Jamaica, por causa das cores...
Das cores dos partidos, exato. Que formam a bandeira da Jamaica.
É preciso ver que as negociações foram abortadas pelo Partido Liberal, que no passado foi muito europeísta, agora já não é tanto, pelo contrário. Em face desse fracasso, enfim, tem que se recorrer a outra solução e os alemães não têm na história nenhum governo minoritário, sempre negociaram governos com maioria no Parlamento e não estão habituados a essas complicações, mas enfim, de outros países europeus há muitos governos assim, não é?
Por falar em complicações, não sei se são complicações, mas há avisos da Comissão Europeia esta semana para Portugal sobre o orçamento para 2018, que, de acordo com Bruxelas, apresenta riscos de não cumprimento quanto ao ajustamento estrutural. Francisco, as contas do Executivo português não batem certo com as de Bruxelas? Como entender estes avisos?
O orçamento é uma previsão. E, portanto, na previsão nunca há certezas, não é? Agora, de facto, que os riscos de não cumprir aumentaram com esta vaga. Primeiro com a vaga de otimismo que se criou, acabou a austeridade, isto agora já não... Já toda a gente pode gastar à vontade, haja em vista o aumento do crédito ao consumo nos últimos dois, três meses.
Índice de confiança também aumentar.
Exatamente. Houve fatores positivos, com certeza. A confiança dos investidores aumentou e por isso os nossos juros têm estado baixos. Mas o Ministro das Finanças, o próprio Ministro, já avisou que eles vão subir, não por causa de Portugal, mas porque a América já o está a subir e mais tarde ou mais cedo tem que subir juros que estão agora no Banco Central Europeu ao nível zero. Agora, eu penso que a Comissão terá ficado um pouco preocupada com aquela avalanche de reivindicações que surgiram nas últimas semanas.
Os congelamentos de carreiras, os restantes setores da função pública também exigem tratamento igual.
Até o próprio António Costa teve que dizer que não se pode dar tudo a todos na mesma altura. E, enfim, foi para ele não ter pensado nisso.
Por outras palavras, disse que não há dinheiro para
isso. Dinheiro, mas podia ter pensado mais cedo, porque ele foi responsável de criar um ambiente de que agora... Era tudo bem, tudo facilidades, não havia mais problema. Ora, de facto, existe um grande problema, a começar pela dívida pública, que é a terceira mais alta da União Europeia.
Daí os avisos de Bruxelas também. Finalmente o Brexit, vamos falar do Brexit, porque parece agora finalmente haver sinais de um diálogo mais distendido, desanuviado entre Londres e Bruxelas. Jean-Claude Juncker diz que as conversações prosseguem a 4 de dezembro, quando se encontrar com a Theresa May. Só aí é que será possível perceber se há avanços significativos. Diria que a fatura que Londres tem de pagar pelo divórcio é o assunto mais sensível.
É um dos pontos sensíveis. Outro é a fronteira irlandesa, porque o primeiro-ministro da República da Irlanda já veio dizer que ele vetará qualquer acordo que reponha uma fronteira com obstáculos, não é? Que agora é como a fronteira de Portugal e Espanha, pertencem ambos à União Europeia, ao mercado único, etc. Então, a fronteira é virtual.
Isso pode abrir um problema, porque poderá haver outros países que queiram um tratamento igual.
Não, passa a ser uma fronteira exterior da União Europeia quando o Reino Unido sair. Porque a Irlanda do Norte, ou Ulster, é uma parte do Reino Unido. Mas, enfim, tem que se arranjar uma solução criativa para isso, e isso vai ser muito complicado. Mas há outros pontos. Agora, de facto, a preocupação dos britânicos, traduz-se até uma coisa curiosa que acabei de ler no Financial Times, é que a maior parte dos comerciantes estão a acumular stocks a um ritmo que não era habitual, porque têm medo que haja um rompimento das negociações e que não haja Brexit nenhum e que, enfim, as coisas se compliquem. Mas, enfim, esperemos que haja mais bom senso, porque um dos problemas também era a fraqueza política da primeira-ministra britânica, porque ela é acusada e é atraiçoada no seu partido e até no seu governo. Mas pode ser que ela esteja agora mais disposta a avançar e aí, por exemplo, um desses pontos que o Sérgio levantou, a questão do dinheiro. Agora já se fala em 45 milhões de euros.
Sim, ficou decidido que Londres pagaria um pouco mais do que estava disposto a pagar, ainda assim aquém daquilo que pretende Bruxelas, não é?
Pois, vamos ver. Oxalá as coisas melhorem. Pois agora, o problema mais importante está em Berlim, de facto.
Sim,
que... Mas também é verdade que entre os partidos alemães, pelo menos os mais importantes, aqueles que podem formar governo, não há grandes divergências em relação ao Brexit. Aí, portanto, não vão influenciar a crise alemã, não vai influenciar muito, pelo menos nas próximas semanas, as negociações do Brexit.
As negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia. Francisco, chegamos ao fim de mais um Visto de Bruxelas. Nós temos encontro marcado, mas não na próxima sexta-feira, nem daqui a 15 dias, porque
são feriados, não é?
Se vem dois feriados, mas dia 15, se não estou em erro, dia 15 de dezembro.
Que é dia de Cimeira Europeia.
Exato. Voltaremos então a analisar os temas da atualidade europeia. Sim, Paulino.
Deixa-me só dizer, Sérgio Costa e Francisco Sá Silva Cabral, que foi um gosto durante este último ano estar aqui convosco a partilhar este Visto de Bruxelas. A partir de segunda-feira, outro desafio, que é estar nas 10 da manhã até à 1 da tarde, sim, contigo, Sérgio.
Manteremos contacto. Sim,
mas já agora deixar aqui um grande abraço ao Francisco.
Um grande abraço ao Paulinho também, com quem já tenho trabalhado muitas vezes.
Muitas vezes, mas este ano com muito gosto e também com muita frequência. E já agora eu tenho que partilhar isto. Uhum. Nós, eu e o Francisco, dizíamos que este momento era uma verdadeira aula sapateada, que o Francisco era o nosso professor. Um grande abraço,
muito
Francisco.
Bem, uma boa imagem.
E até já, Sérgio. Muito
obrigado. Até já. Despedidas do Visto de Bruxelas.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb. Tallinn.
Bruxelas.
Sofia. Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.